Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Ricardo Alexandre, abrindo serviços do 10º episódio da 4ª temporada do podcast Discoteca Básica, o seu programa semanal sobre música, sobre as histórias por trás dos LPs e CDs que você precisa ter na sua casa. O episódio de hoje encerra a nossa 4ª temporada e encerra a nossa jornada em torno do projeto Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. Então eu queria começar agradecendo enormemente as mais de 3 mil pessoas que separaram um dinheiro suado, e a gente sabe bem o que isso significa, né, no Brasil de 2022. Para tornar realidade o livro podcast Discoteca Básica apresenta os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. O livro não só vai sair, como vai sair com 100% dele colorido em papel couché, com 80 fotos históricas em capa dura e com um caderno especial com a votação dos ouvintes. Olha, foi uma experiência muito legal, especialmente porque foi feita junto com vocês, e a empolgação, o incentivo, a divulgação e o apoio de vocês foi fundamental para esse sucesso. Então, antes de qualquer coisa, muito, muito obrigado. O livro já está em produção, ele está previsto para ser enviado na primeira semana de dezembro, a tempo de você receber para as festas de Natal. Agora que a campanha acabou, você pode entrar de vez em quando ali na página podcastdiscotecabasica.com/livro para saber sobre as atualizações da produção do livro. O livro que você ajudou a fazer. Valeu! Além dos nossos super ouvintes, os nossos super amigos, outro personagem fundamental para agradecer é a Music Dot, que está com o Discoteca Básica desde o primeiríssimo episódio e neste ano apoiou também o livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. A presença da Music Dot foi fundamental para o sucesso do projeto, especialmente ali na arrancada inicial, né? Mas também porque é resultado da crença de que os próximos grandes álbuns brasileiros estão sendo feitos hoje, agora, no quarto de um monte de meninas e meninos com um instrumento embaixo do braço. E a gente, claro, também acredita totalmente nisso. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade, ou seja, eles têm método próprio, eles tiram todas as dúvidas e você ainda estuda no seu ritmo, na sua casa ou onde você estiver. Na Music Dot, uma mesma assinatura te dá acesso a todos os cursos. Guitar, baixo, bateria, teclados, percussão, canto, teoria musical ou então curso de áudio. Ouvinte Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Acesse musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e comece ainda hoje. A gente ficou aqui pensando em como encerrar essa temporada de uma maneira especial, especialíssima. Então a gente escolheu o disco brasileiro mais celebrado no mundo. De fato, aquele site, a Acclaimed Music, que de vez em quando a gente cita por aqui, aquele site que compila, tabula todas as listas internacionais de melhores de todos os tempos. Enfim, o Acclaimed Music descobriu que o disco desta semana é o 22º álbum mais aclamado entre os discos lançados no ano de 1968. Ali no meio, entre o álbum branco, o Beggar's Banquet, o Music from Big Pink e vários outros. E entre todos os discos lançados na década de 1960, este é o 22º mais lembrado nessas votações. Entre os discos de artistas brasileiros, ele só perde para o Guedes Gilberto. E o Guedes Gilberto, você sabe, foi gravado em Nova York para um selo americano. disco brasileiro pensado e gravado no Brasil é este aqui, ó, o LP desta semana. Entre as votações brasileiras de melhores de todos os tempos, ele foi o quinto colocado na lista da revista Biz de 1997, o quinto na revista MTV e o nono da Rolling Stone. Agora, no livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, agora a gente já pode falar em livro, né? Olha que demais! O disco desta semana ficou em 14º lugar. Quem vai conversar comigo é ele próprio responsável por alguns discos da lista dos 500 mais, como guitarrista, compositor e vocalista do Patufu, uma banda que trouxe os Mutantes como influência ali para a geração da década de 1990, a gente vai falar sobre isso. Mais do que isso, o John Ulloa produziu um trabalho solo do Arnaldo Batista, o Let It Bad, em 2004, então você pode ter certeza que o papo vai ser bom. Então você prepare um chá para a gente se achar e tome assento para encerrar a quarta temporada do Discoteca Básica com Estilo. Nosso assunto de hoje é o álbum lançado pelo selo Polydor da Phonogram em junho de 1968, o LP de estreia dos Mutantes, o álbum chamado apenas Os Mutantes. Quem ouviu Discoteca Básica a respeito do álbum coletivo Tropicália ou Panis e Circenses sabe bem que o laboratório onde os tubos de ensaio e as provetas foram manipuladas para a explosão tropicalista foi a tal Sala da Técnica de Zuza Homem de Melo no Teatro Record. Foi para lá que Solano Ribeiro, diretor do Festival de Música Brasileira da Record, levou Caetano Veloso e Gilberto Gil para ouvirem o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles pela primeira vez. E foi ali que Solano disse aos dois que já estava bem servido no festival de gente do Ye 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 entre os inscritos e intérpretes e já estava bem servido de gente da música brasileira de esquerda, digamos assim, de inspiração regionalista. Solano sentia falta de coisas assim, multicoloridas, vanguardistas, livres e, ao mesmo tempo, que fossem pop e comunicativas. É bem possível que ele tenha usado o termo som universal, né? Porque era exatamente assim que se falava na época. Gil e Caetano saíram do teatro, se não com uma encomenda, pelo menos com uma sugestão do que fazer. Gil desistiu de inscrever Frevo Rasgado e, no lugar, inscreveu Domingo no Parque. Caetano inscreveu Alegria, Alegria. Os dois sabiam que tudo estava armado para que o festival fosse o puro suco do que hoje a gente chama de polarização. A Record botava lenha nessa fogueira. Ela mesma organizou a tal passeata para lançar o seu programa de resistência, né? O Frente Única da Música Brasileira. Caetano e Gil estavam cada vez mais longe daquilo. Gil com a cabeça se enchendo de Sgt. Pepper, Jefferson Airplane e Jimi Hendrix. Caetano louco para revidar em forma de provocação os preconceitos que o público universitário esquerdinha tinha em relação à música de guitarras. Caetano queria convidar para defender Alegria Alegria com ele o RC7, a banda de palco do Roberto Carlos, mas ele se sentiu acanhado para fazer o convite e optou por um quarteto paulista formado por jovens argentinos, os Beat Boys, que tocavam no outro programa jovem da Record, o Pequeno Mundo de Rony Fon. Gilberto Gil também se aproximou de uma banda de guitarras do elenco de Rony, os Mutantes, porque a esposa dele, na época, Nana Caymmi, havia gravado uma música com o trio no acompanhamento. O nome da música era Bom Dia, essa aqui, ó.
Acorda, meu amor, é hora de trabalhar. O dia já raiou, é hora de trabalhar.
Acorda, meu amor, é hora de trabalhar. O dia já raiou, é hora de trabalhar.
Então, olha só as conexões. O arranjador de Bom Dia, essa música que a gente ouviu um trechinho, era Chiquinho de Moraes, que trabalhava na TV Bandeirantes. Chiquinho conheceu os Mutantes porque a banda, além do programa do Rony, aparecia num programa de bandas jovens da Bandeirantes, o Quadrado e Redondo. Por causa de Chiquinho, os Mutantes conheceram Nana Caymmi e, por causa das gravações com Nana, conheceram Rogério Duprat, que fez os arranjos do lado B do single de Bom Dia. E era Duprat que estava fazendo o arranjo de Domingo no Parque para que Gil inscrevesse no Festival da Record. Pegou? Ok. Rogério Duprat se tornaria um nome absolutamente fundamental na história dos Mutantes, especialmente na história do seu primeiro álbum. Duprat era um maestro vanguardista que naquela época emprestava o seu talento para trilhas de filmes e programas de televisão. A música de consumo e a arte de mercado fazia parte da sua prateleira de ingredientes. Os Mutantes, àquela altura, não eram muito mais do que um trio de adolescentes muito bonitos e estilosos que pareciam altamente sintonizados com o que de mais novo se praticava no pop internacional. Quando apareciam na televisão, em programas como O Pequeno Mundo, na Record, ou O Quadrado e Redondo, na Band, era para tocar coisas como A Marcha Turca, de Mozart, ou então Eleanor Rigby, dos Beatles. Ou seja, eles não eram um grupo de iê-iê-iê se metamorfoseando no novo rock anglo-saxônico. Na verdade, eles realmente eram um grupo de novo rock acontecendo no Brasil. Uma banda que começava a conversa já a partir do Sgt. Pepper e tratava todo o resto com ironia, arrogância e até com uma pontinha de desprezo. O fato de serem dois garotos, irmãos, e mais uma menina, também dava um charme de diversidade e modernidade que os ligava a uma de suas grandes influências, os Mamas and Papas. Duprat e os Mutantes foram um casamento perfeito. Caetano Veloso abandonou a música de protesto e a bossa nova, garantia a revista Intervalo de agosto de 1967. Ou seja, antes até do festival. Abre aspas de novo. Ele vai compor especialmente para Rony Fon. Caetano afirma que a sua música não será nem medieval, e aqui cabe explicar, né, que eles estão se referindo ao pop barroco que o Rony tentava fazer na época. Nem iê-iê-iê e nem samba, mas uma mistura dos três. Ah, Caetano, de fato, compôs e cantou a música Pra Chatear com Rony, no álbum chamado Rony Fon número 3. Nela e em várias outras músicas do disco, Rony é acompanhado pelos Mutantes. Houve aí um trechinho de Meu Mundo Azul, uma versão de Lullaby to Tim, dos Hollies.
O arco-íris brilha tão lindo e a chuva já terminou. A janela eu abro sorrindo para o mundo azul encontrar minha infância.
Essa guitarra aí é inconfundível, né? É a guitarra de Sérgio Dias, o super virtuose, que quando gravou essa música tinha 16 anos. Rita Lee, que tocou violão, percussão e flauta, tinha 19, a mesma idade do baixista Arnaldo Batista. Arnaldo e Sérgio, que eram irmãos, tinham um irmão mais velho, de 22 anos, Cláudio César, um gênio da eletrônica que fabricava os instrumentos e os efeitos sonoros do grupo. O fato de terem seu próprio fornecedor de equipamentos era uma vantagem inimaginável dos Mutantes diante daquele mar de grupos de iê-iê-iê tocando em guitarras nacionais à prova de afinação. O fato de Arnaldo e Sérgio terem uma mãe concertista e um pai jornalista e também poeta lhes davam acesso à informação com a qual a maior parte dos adolescentes brasileiros nem sonhava. E o fato de terem uma garota de beleza europeia, filha legítima de pai americano, de inglês para lá de fluente na ponta da língua era outra vantagem competitiva. E o fato de serem apenas três e não uma banda de formação completa tornava os mutantes muito mais permeáveis a colaborações diversas, seja com outros artistas ou com um maestro maluco feito Rogério Duprat. Eram uma banda de rock, é verdade, mas estavam mais próximos da nova espécie humana que o Timothy Leary enxergou nos Beatles. Lembra da frase? Uma jovem raça de gente livre e sorridente. Não é à toa que quando Timothy Leary declarou que os Beatles eram protótipos de agentes evolucionários enviados por Deus, o termo que ele usou foi exatamente o nome do grupo de São Paulo, Mutantes.
Pega a voga, cabeludo, que eu não sou cascudo. Tenho muito estudo pra fazer minha embolada. Cana batucada, não me falta nada, eu tenho tudo. Pega a voga, cabeludo, que eu não sou cascudo. Tenho muito estudo pra fazer minha embolada. Cana batucada, não me falta nada, eu tenho tudo.
Minha primeira pergunta ao meu convidado John foi exatamente esse exercício de recontextualização no tempo e no espaço. Porque na virada de 1967 para 1968, os Mutantes estavam ali no LP do Ronnie Fon, no LP do Gilberto Gil, aliás, a gente ouviu aí um trechinho de Pega a Voga Cabeludo no final do primeiro bloco, eles estavam no LP de Caetano Veloso, ali Caetano no final inclusive diz os Mutantes são demais, né? Lembra disso? Eles estavam nos programas de televisão, exigindo se apresentarem ali com amplificadores enfileirados na beira do palco. Estavam nas revistas também, dando o tipo de conteúdo biruta que as revistas adoravam, né? Em uma reportagem que eu achei durante a pesquisa, por exemplo, eles diziam que haviam vindo de outro planeta e que seus nomes eram Cree, Crier e Rita. Isso, claro, era uma influência do livro de ficção científica La Morte Vivante, de Stephen Wu, que em Portugal saiu com o título de O Império dos Mutantes. Enfim, hoje a gente observa isso tudo como parte da história, misturado ao que veio antes e o que veio depois. Mas eu pedi para o John tentar se transportar para o início de 1968 para contar que tipo de ruptura os Mutantes teriam representado para a música jovem brasileira.
Eu acho que os Mutantes, quando eles surgiram, eles trouxeram altas doses de muitas coisas que eram novidade na época. A própria formação, a atitude, uma ironia, um cinismo, esculhambação, no bom sentido, da performance de palco, nas roupas, no visual, linguajar, nos instrumentos, né? Os instrumentos elétricos, usando muito efeito. É uma formação do rock, né? Não da Jovem Guarda, assim, mas do rock mesmo, assim, do troço mais agressivo, mais rompedor de barreiras, de achar um som novo, um som que ninguém estivesse usando. As vocais, eram muita coisa que era rara, era nova no momento. E quando aquilo se misturou com os elementos brasileiros, que eu acho que eles pegaram depois, a minha sensação é que primeiro veio esse lado mais roqueiro, gringo, digamos, e depois que vieram as coisas brasileiras, eles misturaram aquilo de um jeito que realmente virou uma salada que acho que é muito surpreendente se ouvir até hoje.
O produtor Manuel Barimbem havia acabado de entrar na Fonogram e já tinha dois super sucessos na manga, Alegria Alegria e Domingo no Parque. Ele já conhecia os Mutantes dos programas de televisão e, principalmente, tinha visto o grupo em ação no estúdio durante a gravação de Domingo no Parque. Foi o que bastou para que ele procurasse o presidente da gravadora na época, o Alain Troussat, com a sugestão de que a Fonogram contratasse o grupo, que ele descreveu como um grupo de rock, cheio de humor, bem britânico. Ou seja, a banda entrou em 1968 com um contrato de gravação e também um contrato de agenciamento com o Guilherme Araújo, o mesmo empresário de Gil, Caetano e Gal. Havia ainda a promessa da TV Record de criar um programa tropicalista, ainda que esse rótulo tropicalismo não fosse um termo corrente, pelo menos naquele momento. Ou seja, como se dizia na época, os Mutantes estavam na crista da onda. Os Mutantes eram um trio mais pelas circunstâncias do que por convicção. Rita, Arnaldo e Sérgio era o que havia sobrado da união de dois grupos diferentes, as Teenage Singers, que segundo Rita cantavam bem, mas tocavam mal, e os Wooden Faces, que segundo Rita tocavam bem, mas não cantavam. O novo grupo, surgido da junção desses dois, um sexteto, ganhou o nome de Os Seis, que era ali um trocadilho com o Vocês do Caipira, sabe? Tipo, vocês vão fazer sucesso, é isso. O grupo chegou até a gravar um single pela Continental com as músicas Apocalipse e O Suicida. Lançado em 1966, o som era um rock de garagem sem muitos atrativos, mas já mostrava a disposição do grupo de, por exemplo, arriscar temas mais mórbidos e irônicos do que as canções de amor juvenis da época da Jovem Guarda. Apocalipse era uma parceria entre Rafael Vilardi e Rita Lee.
Todos tentam escapar, mas é inútil viver. Tudo vai se aniquilar e a humanidade perecer. Com gritos de terror, não saberão pra onde ir. Mas só eu sei que o mundo vai sumir.
Vocês se separaram no finzinho daquele ano de 1966, justamente quando estavam se profissionalizando. Aliás, é exatamente por causa disso, por causa de uma divergência entre Arnaldo e Rafael em relação ao novo empresário e também à formação do grupo. Essa divergência rachou o grupo, embora Arnaldo adorasse Rafael e até tenha tentado trazê-lo para os Mutantes várias vezes depois. Mas, com o fim dos Seis, Vilardi foi tocar nos Tremendões de Erasmo Carlos e estava muito bem, obrigado. Já Arnaldo, Sérgio e Rita adotaram o nome de Os Bruxos e foram tentar a sorte nos vários programas de TV que surgiram depois do sucesso do Jovem Guarda de Roberto Carlos. Os Bruxos conseguiram espaço especialmente nos já citados Quadrado e Redondo, da Bandeirantes, e Pequeno Mundo de Rony Fon, na Record. Ali, eles contavam com os músicos fixos dos programas para completar a formação no palco e faziam o que já faziam desde a época dos Seis: covers de bandas do novo rock inglês e americano, especialmente as mais avançadinhas e psicodélicas, mas também números que misturassem rock com música clássica. De Rony Fon, eles ganharam a sugestão de trocar de nome para os Mutantes. E por causa do diretor musical do Quadrado e Redondo, o maestro Chiquinho de Moraes, eles foram apresentados a Rogério Duprat e a Manuel Barenbem, e como já vimos, foi por causa disso que acabaram na Fonogram e no Festival de 1967, acompanhando Gilberto Gil em Domingo no Parque.
Olha a faca, olha, olha o sangue na mão, Juliana no chão, outro corpo caído, seu amigo João. Não tem mais construção, não tem mais brincadeira, não tem mais confusão.
Quando 1968 entrou, os Mutantes estavam evoluindo velozmente em estúdio depois de tantas experiências com Rony, Caetano e Gil. Ao mesmo tempo, empresariados por Guilherme Araújo, estavam o tempo todo nas reuniões tropicalistas, desde as primeiras. Estavam em estúdio quando Manuel Barenbem começou a sua coletânea, que se transformaria no álbum coletivo Tropicália ou Panes e Circenses, gravado praticamente ao mesmo tempo em que os Mutantes trabalhavam no seu primeiro LP, o nosso assunto no programa de hoje. maior parte do álbum coletivo Tropicalista é composto de músicas escritas e gravadas exclusivamente para ele. Uma das exceções é justamente Panis e Circenses, interpretada pelos Mutantes, uma música que aparece na mesma versão, tanto em um álbum quanto no outro. Não só a música, mas a história da música mostram a interseção entre os discos, os autores e a banda. Essa música foi escrita por Caetano e Gil entre o material que pretendiam incluir no disco coletivo. A música ali era um retrato da família classe média, pomposa e careta, um retrato encharcado de ironia que Caetano enxergava como a sua grande chance de trabalhar pela primeira vez com Rogério Duprat como arranjador. Com a música pronta, os autores ofereceram aos Mutantes, que adicionaram a eletricidade e o humor, que são quase parte autoral da música. Rogério Duprat, de fato, liberou ali todo o seu lado sonoplasta, adicionando efeitos diversos e recursos muito inventivos. A primeira música do lado A do disco dos Mutantes tem o som de uma bomba caindo na música jovem do Brasil. 3 minutos e 38 segundos de tantos recursos e tantas referências que impressionam até hoje.
Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor. E matei às 5 horas na Avenida Central, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer.
Nesse ponto entra uma característica dominante desse primeiro LP dos Mutantes. Eles eram uma banda autoral, fato, já haviam decidido abandonar as covers e versões desde os tempos de Vocês, mas não tinham repertório suficiente para encher um álbum completo. Nas 11 músicas que entraram no disco, só 3 foram totalmente escritas pelos 3, e somente pelos 3. O Relógio mostra como os meninos haviam aprendido bem o que Paul McCartney havia ensinado em Penny Lane, que era aplicar óculos surrealistas em cenas cotidianas. No caso dessa música dos brasileiros, era um relógio de pulso, que Rita havia transformado num sonho multicolorido e lisérgico. Outra das músicas autorais do álbum é Ave Gengis Khan, uma viagem praticamente instrumental, apenas ali com alguns vocalizes e alguns skets. Essa música se desenrola a partir de uma frase muito simples, quase monocórdica ali, e vai se sobrepondo efeitos e mudanças de dinâmicas durante o tempo todo, num resultado absolutamente alinhado com o que se fazia de mais moderno e vanguardista no rock internacional. Em certo trecho, surge a voz do pai dos irmãos Batista, o vetusto, Doutor César, com sua voz invertida, transformada numa espécie de fantasma da ópera. E a terceira música completamente autoral do repertório, ou seja, composta por Arnaldo, Sérgio e Rita, é justamente a favorita do meu convidado John. Diz aí, John, qual é?
Ah, minha favorita é Senhor F. Os vocais são demais, os timbres são demais, os arranjos, a música, a letra, tudo legal. E é engraçado, ela é uma que se parece mais com o que viria a ser o som que eles iriam fazer depois, nos próximos discos. E é muito legal.
Segundo Rita Lee, a música Senhor F surgiu a partir de uma apropriação de uma sequência melódica de Being for the Benefit of Mr. Kite dos Beatles. Mas o arranjo do Duprat adicionou camadas e camadas de Charleston, metais, cordas e muitas brincadeiras de estúdio que acabaram afastando completamente o resultado final do chupim inicial. Aliás, o piano dessa faixa foi tocado pela mãe de Arnaldo e Sérgio, a premiada concertista Clarice Leite Dias Batista. Trem Fantasma também leva a assinatura do trio, mas tem um quarto autor ali, Caetano Veloso. Talvez seja o exemplo mais perfeito no LP da união entre a base elétrica do trio e o enorme espaço de criação que Rogério Duprat encontrou ali. A música começa com um sambão conduzido por pífanos e deságua num rock de desenho animado lotado de metais, com direito até a um trecho meio Gil Evans de jazz abstrato ali no meio e um arranjo de vozes engenhosíssimo, simulando aí o sobe e desce de uma montanha russa. Quando o crítico John Bush do All Music Guide descreveu o LP como uma viagem incrivelmente criativa que assimila pop orquestral, psicodelismo lunático, música concreta, encontro de sons ambientes, eu arriscaria dizer que era a Trem Fantasma que ele tinha em mente.
400 cruzeiros de flor se arrastam.
Trem Fantasma, eu destacaria ainda a participação do ótimo baterista Dirceu, que toca em todas as músicas do disco como músico contratado. Esse Dirceu é o mesmo baterista que tocou no primeiro LP de Caetano, e é dele a voz daquele discurso na introdução da música Tropicália, lembra? Quando Pero Vaz de Caminha descobriu que as terras brasileiras eram férteis, etc, etc, enfim. Ele é sempre descrito como um músico muito criativo e polivalente. É dele, por exemplo, o berimbau em Domingo no Parque. Logo depois da gravação do disco, os Mutantes anexaram Dinho Leme à formação como baterista e ele continuou com a banda até 1974. Outro ponto que eu chamaria a atenção em Trem Fantasma é que o arranjo de vozes aproxima bastante os Mutantes de uma de suas maiores influências, os Mamas and Papas. Arnaldo Batista sempre contemporiza a influência dos Beatles nos Mutantes, lembrando que os Beatles não tinham uma garota na formação. Acontece uma coisa, os Mamas and Papas gravavam em Los Angeles, nos melhores estúdios de Hollywood, acompanhados dos melhores músicos do Wrecking Crew, com o melhor equipamento disponível na época. Enquanto isso, os Mutantes, Duprat e Manuel Barenbem se viravam como podiam nos estúdios da Companhia Brasileira de Discos, a Fonogram, gravando em quatro canais, fabricavam seus próprios equipamentos e instrumentos numa oficina na Pompeia e transformavam as limitações em matéria-prima para a criação. Falaremos bastante disso neste episódio. Ironicamente, apesar disso, ou talvez justamente por causa disso, as gravações, as músicas feitas pelos Mutantes envelheceram muito melhor do que as dos Mamas and Papas, o que de certa forma combina com toda a atitude dos Mutantes diante da música e diante da vida também. Júlio Medalha, outro dos maestros tropicalistas, arranjador da música tropical, aliás, disse assim: os Mutantes não faziam rock, eles faziam uma paródia do rock. Fecha aspas. Então, essa falta de respeito e essa falta completa de limites, sem dúvida nenhuma, ajudaram os Mutantes a criar uma receita da atitude contracultural do rock, mas com os dois pés fincados na geleia geral brasileira. Eu pedi para o John fazer um sobrevoo no primeiro álbum dos Mutantes, como ali um trabalho inteiro, e ele matou uma charada muito importante a respeito do LP que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou deixar que ele explique.
Esse primeiro disco dos Mutantes me dá a sensação de que eles estavam a fim de fazer tudo, inclusive muito permeáveis assim às influências, né, externas, assim, de todas aquelas pessoas incríveis que estavam se aproximando deles na época. Ele soa bem como um disco tropicalista, com essas levadas brasileiras, né? Ele tem mais brasilidade do que os outros, talvez. Os outros, talvez, eles absorveram um pouco daquilo, dessa coisa tropicalista e tudo mais, e algo de brasileiro, e misturaram um pouquinho, mas eles voltam um pouco, amadurecem mais também para fazer o som que, para mim, virou a referência do som dos Mutantes, assim, que é basicamente uma banda de rock com maluquices, uns vocais muito típicos, muito próprios, que é algo que ainda acho que não estava completamente resolvido no primeiro disco, ou então eles não tinham material suficiente. Eles ainda estavam usando muito das coisas que vinham sendo apresentadas a eles por esses parceiros novos e surpreendentes que eles foram encontrando pelo início do caminho.
Essa permeabilidade, como ele define, eu gostei tanto do termo que já tinha usado até antes, né? Ela fica um pouco mais evidente nas músicas do disco escritas por outros autores. Minha Menina foi uma música escrita por Jorge Benjor a pedido de Rita Lee. Jorge ainda não havia assinado contrato com a Fonogram, então acabou não sendo creditado. Mas aquele comando no início da música, sabe? Aquele tosse, todo mundo tossindo, imitando o Chacrinha. E também aquele violão inconfundível. E também a voz, né, que tem na música, são do próprio Jorge. Sérgio Dias entrega o violão para o Jorge e fica com o riff de guitarra totalmente distorcido e com a maior cara de molecagem.
Menina, eu sou o menino dela. Ela é o meu amor. Eu sou o amor todinho dela.
Adeus Maria Fulô entrou no repertório por sugestão de Rita Lee. Rita era filha de pai americano e, justamente por isso, a que mais se entusiasmava em trazer elementos brasileiros para a música dos Mutantes. Adeus Maria Fulô era uma música lançada em 1951 por Carmélia Alves e Jimmy Lester, com Sivuca e seu conjunto no acompanhamento, num resultado que hoje em dia com certeza seria acusado de apropriação cultural. Os autores Sivuca e Humberto Teixeira eram nordestinos, mas a história do retirante que deixa o Nordeste por causa da seca, depois de ver o marmeleiro amarelando e o rio secando, parecia quase um deboche na voz dos Mutantes. Rita conhecia a música desde criança, de ouvir sua mãe tocando no piano. Para completar, Rogério do Prado adicionou xilofones e percussão mais próximos da rumba, com uma cuíca conduzindo o ritmo, além de passarinhos e cantos de carpideira no começo da música, transformando tudo num delírio tropicalista que parecia saído de algum trecho de Terra em Transe ou coisa parecida.
Adeus, vou-me embora, Maria, pulou do meu coração. Eu voltarei qualquer dia, é só chover no sertão. E os dias da minha volta eu conto na minha mão. Adeus, Maria.
há duas músicas estrangeiras no repertório e as duas subvertem totalmente a lógica do rock brasileiro reinante na época, que era a lógica das versões de hits internacionais escolhidos pelos executivos das editoras, né? Uma era Le Premier Bonnet du Jour, uma música de François Hardy, de 1963, aqui numa versão abertamente inspirada nos Swingle Singers, que Rita cantava desde os seus tempos de Teenage Singers. Essa versão de Le Premier Bonnet du Jour não serviu só para mostrar como eles sabiam abrir bem vozes, né? Serviu também para exemplificar a inventividade e a capacidade de improviso do grupo. Para simular o som de um chimbal de bateria, ou talvez de um chimbal invertido de bateria, Rita Lee tirou de sua sacola de bugigangas sônicas uma bomba de inseticida. Manuel Barimbem não só adorou a ideia, como entrou na loucura fazendo testes com vários tipos de líquidos, até descobrirem, para desespero dos técnicos, que o melhor som era mesmo o de inseticida. Claro que depois de Le Premier Bonnet du Jour, as sessões daquele dia foram suspensas até que o cheiro tivesse se dissipado para que as sessões pudessem ser retomadas no dia seguinte. A outra música importada do repertório é Once Was a Time I Thought, um lado B do primeiro LP dos Mamas and Papas, olha aí eles de novo, quase uma vinhetinha a capela com uma guitarrinha jazzy discreta acompanhando. Versões eram uma instituição da Jovem Guarda, né? Mas os Mutantes invertem a lógica, transformando uma música que no original era uma canção de amor relacional numa letra muito louca sobre morte e finitude das coisas. As aliterações da letra original, claro, foram mantidas, bem ao estilo da poesia tropicalista. Mas, na mão dos Mutantes, the fashion of passion I ration with a caution because of the notion of the potion of passion had never been passed to me, virou, e o bruxo do luxo baixado o capucho, chorando num nicho capacho do lixo, caprichos não mais voltarão.
Há sempre tempo no tempo que o corpo do homem pobre é sua alma cansada, que nada se afunda no chão. Do luxo baixado, capucho, chorando no nicho, capacho do lixo, caprichos não mais voltarão. Já ouvi o tempo que o tempo parou de passar, e o tal de moçapes não soube disso aproveitar. Chorando, sorrindo, falando em calar, pensando em pensar quando o tempo parar de passar.
Em seu livro A Divina Comédia dos Mutantes, o jornalista Carlos Calado conta que o verdadeiro autor da letra de Tempo no Tempo foi o pai dos irmãos Batista, Doutor César, que trabalhou ali sob a direção arruaceira dos três amigos. O álbum de estreia dos Mutantes foi gravado durante um mês e meio, provavelmente entre março e abril de 1968, em esquema laboratorial de experimentações e tentativa e erro. Arnaldo Batista tocou baixo e teclados, Sérgio Dias tocou guitarras, Rita tocou percussão e flauta. Todos cantavam. O único músico contratado foi o baterista Dirceu. Todos os arranjos são de Rogério Duprá. Manuel Barimbem produziu com Estélio Carlini, trabalhando como técnico de som. A capa do álbum foi clicada pelo mesmo Olivier Perroy de Tropicália ou Panis et Circenses. Assim como os Beatles tiveram um Marchand comandando a capa do Sgt. Pepper, Guilherme Araújo convidou o artista plástico Wesley Duke Lee para ajudar na instalação da capa do disco dos Mutantes. Lee levou pedaços de cenários antigos, juntou tudo e montou uma sala fantasmagórica e estranhamente assimétrica e descolou uma poltrona de plástico transparente iluminada por dentro. Na foto, Serginho veste uma capa preta de veludo com uma gravata de bolinhas. Arnaldo, um kimono chinês, e Rita, sentada na poltrona de plástico, veste um poncho feito com um tecido indiano. Estranha, colaborativa, bizarra, elegante e exalando juventude, a capa do primeiro álbum dos Mutantes é exatamente o que havia dentro dela. Terminadas as gravações, o disco ganhou o nome de Os Mutantes e foi lançado pela Polydor, o selo de música pop da Phonogram, em junho de 1968, um mês antes de Tropicália ou Panis et Circenses. Além de Panis et Circenses, que aparece na mesma gravação nos dois LPs, os Mutantes regravaram duas músicas do disco coletivo. Uma foi Baby, que Caetano escreveu e Gal gravou, na versão dos Mutantes, completamente avacalhada e eletrificada. Entretanto, quando Arnaldo canta "Você precisa saber o que eu sei", fica difícil acreditar que alguém pudesse cantar aquilo com mais propriedade.
Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto.
E a outra música vinda do repertório do disco coletivo se tornaria uma das assinaturas dos Mutantes, uma parceria entre Caetano e Gil construída a partir do ótimo trocadilho entre Batman e Macumba, que gerou a famosa letra de música em forma de K, né? A letra K. Perdendo e ganhando sílabas, só que nas mãos dos Mutantes, isso se torna um drone psicodélico celebratório com um dos grandes momentos de invencionismo de Cláudio César Batista no álbum e de virtuosismo de Sérgio Dias. Para simular um efeito intermitente no solo de guitarra de Sérgio, Cláudio uniu um motor de máquina de costura com um potenciômetro e um capacitor. O resultado ficou assim, ó. Os Mutantes, o álbum, foi lançado não para abrir os trabalhos, mas para encerrar a primeira fase do grupo. Mal chegou às lojas e a banda já estava em outra. Em julho, eles lançaram a música Mágica no festival da TV Excelsior. Essa foi a primeira vez que eles tocaram juntos com Liminha, que dali pouco mais de um ano assumiria definitivamente o contrabaixo do conjunto. Em setembro, eles estavam se apresentando no Festival Internacional da Canção, defendendo a música Caminhante Noturno e ainda acompanhando Caetano na polêmica É Proibido Proibir. Em outubro, eles lançaram duas músicas no Festival da TV Record, 2001 e Don Quixote. E em janeiro, embarcaram com Duprá e Guilherme Araújo para a França para participar do Midem, a feira da indústria do disco em Cannes. Foi lá que eles receberam a notícia de que Caetano Veloso e Gilberto Gil tinham sido presos pela polícia política da ditadura militar. Todas aquelas músicas lançadas no segundo semestre eram composições próprias, mostrando bem como Sérgio, Arnaldo e Rita estavam dominando a arte de escrever e evoluindo rapidamente como compositores. Todas elas seriam incluídas no segundo e ótimo LP da banda, chamado apenas Mutantes, e lançado no comecinho de 1969. Ainda em 1968, a Phonogram lançaria um single com A Minha Menina e Adeus Maria Fulô. Bate Macumba também foi lançada em single, mas só na Argentina, com Ave Gengis Khan no lado B. Mas a verdade é que no Brasil de 1968 não havia o menor espaço para aquelas músicas na programação das rádios AM, nem nos jornais caretíssimos e nem nas revistas de celebridade. O primeiro álbum dos Mutantes foi ignorado. E olha que eu estou dizendo literalmente ignorado, a ponto de eu ter encontrado uma reportagem do jornal O Globo, de julho de 1968, cujo título é Os Mutantes, os Beatles Brasileiros, que conta toda a história da banda e literalmente ignora a existência do LP. Como tudo o que dizia a respeito ao movimento tropicalista, também os Mutantes se ressentiram de haver um circuito com o qual pudessem dialogar uma imprensa contracultural ou então rádios alternativas. Na França, por exemplo, os Mutantes seriam elogiados pelo Nice Matin, que disse que é preciso ouvi-los para acreditar que os Beatles não estão sozinhos na vanguarda da moderna música popular. O Nouvel Observateur definiu a banda brasileira como o ritmo do jazz, as harmonias lancinantes do blues, o material eletrônico da música pop, as cores folclóricas do Brasil, tudo isso se concentra nos Mutantes com uma guitarra de pedal wah-wah e uma menina surpreendente. Mas no Brasil de 1968, o álbum não chegou nem a despertar a atenção e o assunto das novas composições do grupo nos festivais já substituiu o interesse em torno da banda rapidamente. Apesar de tudo isso, Os Mutantes, o álbum, chegou a 10 mil exemplares vendidos. Estava longe de ser um sucesso, mas estava ali na média dos discos tropicalistas e dava algumas perspectivas para o futuro do grupo. Com a entrada de Dinho Leme na bateria, os Mutantes foram saindo do estúdio, digamos assim, né? E a dinâmica da sua música foi aos poucos se aproximando de uma dinâmica mais de banda de palco, né? Uma banda de rock maluco, como definiu John. Com isso, o fato é que todos os 5 álbuns gravados pelo trio original, Arnaldo, Sérgio e Rita, são muito diferentes entre si, capítulos bem demarcados da jornada da banda, desde a associação com o tropicalismo até a associação com o rock progressivo, ali em 1972. Com tudo isso, e com o sucesso solo monumental de Rita Lee no início da década de 1980, os Mutantes só voltaram a ser ouvidos e valorizados realmente foi na década de 1990. O Patufu, aliás, foi uma banda da geração dos anos 90 que assumiu essa influência e teve inclusive de lidar um pouco com as comparações. Ouve só o que o John recorda sobre isso.
O Patufu, no começo a gente teve muita comparação com os Mutantes. E é claro que a gente ouvia isso como um elogio e às vezes saía pela culatra, porque as pessoas começavam a dizer que a gente se considerava os novos Mutantes, como se tivesse saído da nossa boca, uma frase mais ou menos assim. E aí quem era fã dos Mutantes ficava puto. Pô, velho, quem são esses caras? Mas eu acho que as comparações eram obviamente pertinentes, porque já começava pela formação, todo mundo cantando ao mesmo tempo, uma certa ironia e cinismo nas letras, arranjos de tudo quanto é jeito, música muito diferente umas das outras. Eu acho que alguma influência direta tinha mesmo. Eu acho que quando a gente fazia umas coisas meio caipira, com sotaque, assim, tipo Astronauta Libertado, a gente fazia o Nosso Vida Imbecil, eram coisas que eu acho que eram ressonâncias de coisas que, principalmente eu, tinha ouvido dos Mutantes, porque eu acho que Fernando e Ricardo não conheciam muito bem. Então, essa coisa que você já ouviu em algum momento e acaba ressonando num trabalho novo que você faça. Umas músicas que a gente cantava todo mundo junto, a plenos pulmões, essas coisas caipiras, eu acho que essas coisas têm a ver com isso, sim. Mas é fato que o Patufu, pra mim, ele é uma banda pós-punk, digamos. É um troço que só poderia ter acontecido depois do meio dos anos 80 em diante, que é influência de B-52s, do Cure, de Toy Dolls, de bandas como Mano Negra. Isso aí era uma coisa que estava muito na nossa frente, na nossa cara, quando a gente começou a fazer esse som. E essas pitadas de Mutantes que vinham ainda mais junto com a formação e tudo mais, com a nossa atitude, faziam com que essas comparações fossem pertinentes.
Pode parecer incrível dizer isso em 2022, mas por muitos anos o primeiro álbum dos Mutantes foi meio que desprezado como uma experiência simpática, mas muito mal sucedida. Um assunto mais arqueológico do que o verdadeiro pilar do que se entende por pop brasileiro, como é entendido nos dias de hoje. Tanto assim que desde a primeira edição do disco, ele só foi relançado no final da década de 1980. A edição original é a de junho de 1968, do selo Polydor, da Companhia Brasileira de Discos, que era a Fonogram Brasileira. Existem edições de época argentinas, chilenas e também uruguaias, todas muito semelhantes à edição brasileira, com exceção da edição uruguaia, que tentou corrigir a tonalidade super esverdeada da foto da capa. Em 1986, uma loja de discos de São Paulo encomendou a Polygram uma nova tiragem de álbuns dos Mutantes. Essa é a prensagem com o selo Polifar no rótulo do vinil e com o logotipo da loja, a Baratos Afins, na contracapa. Essa edição saiu apenas por insistência e paixão do dono da Baratos, o grande Luiz Calanca. Naquela época de contemporaneidade forçada, relançamentos como aqueles eram super festejados. A revista Bis, por exemplo, colocou o repórter Thomas Papon para produzir um perfil biográfico dos Mutantes que se estendeu por duas edições e revelou até a existência de um álbum inédito, o A e o Z, gravado em 1973. Com o privilégio, agora, de ter os álbuns nas lojas, toda uma nova geração pôde entrar em contato não só com a música dos Mutantes, mas também com um pedaço assustadoramente importante e inesperado da música pop do Brasil. Ouve só como a nossa vida era difícil no final da década de 1980, nas memórias de John a respeito de como ele descobriu o primeiro álbum dos Mutantes, o nosso assunto de hoje, na última participação dele no programa.
Eu fui ouvir esse disco bem tardiamente, como disco. Como álbum completo, eu conhecia um tanto de músicas de forma avulsa, principalmente as mais famosas, mas eu conheci Mutantes através de fitas cassete que meu irmão mais velho tinha em casa. E eram especificamente de discos, eram coletâneas, assim, de um monte de gravações dos Mutantes. Mas tinha pouca coisa desse primeiro disco. A maioria das coisas que eu conheci de cara foram dos discos posteriores. Eu lembro quando eu vi esse disco, o disco inteiro, e não só os, entre aspas, hits, né, mais conhecidos, eu ter ficado surpreso com essa característica de ser mais brasileiro, mais batucada. Ele era menos roqueiro, menos rock do que os discos que eu ouvi primeiro e durante um bom tempo foram as únicas coisas que eu tinha ouvido deles. Eu levei bastante tempo para conhecer a discografia mais completa deles. Eu nunca tive discos dos Mutantes, eu sempre tive essas fitinhas cassete que para mim eram que representavam o som deles. Depois é que eu fiquei sabendo que tinha outras coisas.
O primeiro LP dos Mutantes foi lançado em CD em 1992 como parte de um pacote que relançou também todos os discos do grupo e nesse pacote, pela primeira vez, foi incluído o inédito O A e o Z, que seria o primeiro disco deles sem a Rita Lee. 5 anos depois, o selo japonês Bomba Records lançou a primeira edição internacional do disco. Aliás, a história de como os Mutantes se internacionalizaram é simplesmente maravilhosa. E mostra também como um mundo muito menos conectado, às vezes, parecia um mundo muito menor. No início da década de 1972, um menino californiano chamado Bill Bartel recebeu uma garota brasileira em casa em um programa de intercâmbio. A menina apareceu com um álbum dos Mutantes ali e acabou deixando o disco na casa dele. 10 anos depois, Bartel se tornou uma figurinha importantíssima da cena underground local, com sua banda punk White Flag e a sua loja Gazatanka Records, de Los Angeles. Os Mutantes era tipo o segredo pessoal de Bill Bartel, uma paixão particular, uma banda psicodélica brasileira, imagina, né? Que ele adorava divulgar para amigos como Steve McDonald, que formaria a banda Red Cross, ou então Ken Springfellow, que formaria os Poses, ou até Kurt Cobain, que formaria o Nirvana. No final dos anos 80, Bartel chegou a montar um projeto musical chamado Tater Tots, em cujo álbum havia uma versão de Batman Cumba dos Mutantes. Ouve só! Bom, com a explosão da cultura alternativa da década de 1990 e o novo mercado de CDs e relançamentos, os Mutantes vieram juntos com toda a nova cultura alternativa. Kurt Cobain elogiava a banda em suas entrevistas. Beck deu nome a um álbum de Mutations. Os Wonder Mints lançaram uma música chamada Arnaldo Sad, em homenagem ao Arnaldo Batista. Em 1999, David Byrne lançou pelo seu selo Luaca Bop uma ótima compilação da banda chamada Everything's Possible. E o selo nova-iorquino On Platen publicou nos Estados Unidos os três primeiros LPs do grupo. Os Mutantes, que é, claro, o nosso assunto de hoje, Mutantes, o álbum de 1969, e A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, o disco de 1970. Todos foram recebidos pela imprensa estrangeira como tesouros desenterrados. Mas, aos ouvidos estrangeiros, o LP de estreia, talvez por ser o mais brasileiro e o mais inclassificável, era o mais chocante. A revista Mojo, por exemplo, incluiu esse disco em sua lista de os 50 álbuns mais estranhos de todos os tempos. A definição que eles encontraram para apresentar o disco para o público estrangeiro é simplesmente maravilhosa. Abre aspas. Adolescentes brasileiros viajando de ácido desmontam os Beatles e na hora de montar de volta, juntam as peças errado. Muito bom, né? Hoje, o primeiro álbum dos Mutantes pode ser encontrado em CDs norte-americanos e europeus da Universal Music, em LP russo da Lilith Records ou até em um LP espanhol da Tant Me Foth Music e também em prensagens para vários outros mercados. Em 2006, o disco foi remasterizado a partir das fitas originais de 1/4 e relançado em CD brasileiro. Essa nova mixagem foi usada para produzir o vinil da Polisson brasileira, na sua grande série Clássicos em Vinil, de 2015, mas o LP norte-americano da Universal, fidelíssimo ao LP original brasileiro, respeitou a mixagem mono original. Quando Arnaldo Batista, Sérgio Dias e Dinho Leme se reuniram em 2006 para celebrar a história da banda em uma turnê internacional, o ponto de partida foi um show no Barbican Center de Londres, onde rolava uma mostra chamada Tropicália, uma revolução na cultura brasileira. Nada menos do que 5 músicas do primeiro LP estavam no repertório. E é com Panis e Circenses ao vivo em 2006 que eu encerro essa viagem em torno do 14º maior álbum brasileiro de todos os tempos, Os Mutantes. I'd like to sing the music line of me. Flags high on the pole on the wing. I sent the lions to my neighbor's backyard. But all the people having dinner inside are very busy with their food. Ooh, ooh, till they die. Como a gente anunciou em dezembro, o Discoteca Básica 2022 é dividido em 2 temporadas de 10 episódios cada uma. A primeira fase acaba hoje, neste 10º episódio da temporada 4. A gente vai dar uma pausa de 4 compassos, na verdade 4 semanas, e volta em 15 de agosto. Mas assinante do Clube Discoteca Básica continua tendo conteúdo, como não? O desta semana pega certa carona na história que a gente acabou de contar, na redescoberta dos Mutantes ali na década de 1990. A gente preparou um especial a respeito de uma banda psicodélica de Vitória, Espírito Santo, talvez seja o último tesouro perdido a ser encontrado. Um grupo formado em 1966 que durou até 1971. Ou seja, uma trajetória quase paralela à dos Mutantes em São Paulo. O nome do grupo é até parecido, é Os Mamíferos, uma história que vem sendo recuperada por filhos e por admiradores que há alguns anos juntam os cacos de informação para fazer livros, eventos e filmes. Uma história muito bacana que o Sérgio Jomori está contando no especial que você já pode ouvir no Clube Discoteca Básica. Mas a gente vai continuar atualizando o clube com mais conteúdos exclusivos para os assinantes. Para ter acesso a esses novos programas e também a todo o acervo de conteúdo já publicado, você vai até o podcast discotecabásica.com/clube para se informar melhor. Para recomendar um artista novo em conexão com a fase inicial dos Mutantes, a gente tinha vários caminhos, né? Caminho da juventude, da irreverência, da eficiência musical, da mistura do elétrico com o orquestral, do universal com o brasileiro, enfim. Eu escolhi o caminho da psicodelia, da estranheza e do experimentalismo para indicar um grupo de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, grupo chamado Hierofante Púrpura. O grupo começou em 2005 com uma pegada bem lo-fi, gravando em 4 canais, mas foram ganhando sofisticação, talvez seja uma palavra indevida, recursos, digamos assim, recursos. Na Terra das Cartas é um single de 2021 que eles definem como uma fantasia psicodélica sobre destino e humanidade, controle social e revolução utópica. Com vocês, a banda Hierofante Púrpura. A última sessão de cartas dessa temporada é dedicada aos comentários de vocês, dirigidos ao episódio 8 desta quarta temporada, o programa a respeito do Selvagem, dos Paralamas do Sucesso. Lembrando que as nossas redes oficiais são db_cast no Twitter e podcast Discoteca Básica no Instagram. As minhas redes pessoais, onde eu leio tudo, só não consigo responder direito, perdão, são ralexandredb. Eu queria começar fazendo 2 correções. Uma delas foi apontada por diversos ouvintes atentos, como o Carlos Pinduca e o Alexandre Gonçalves, que notaram que Gil compôs a letra de A Novidade quando estava hospedado em um hotel à beira-mar em Florianópolis e não em Curitiba, como eu disse na locução. Eu me baseei em uma entrevista com o Herbert e certamente o entrevistador se confundiu entre capitais, mas eu chequei com o quarto paralama, o empresário Zé Fortes, e ele me confirmou que Gil estava realmente em Florianópolis. Eu peço desculpas aos ouvintes pelo erro, a correção já foi adicionada na página oficial do programa ali no nosso site. Outro erro foi apontado pelo próprio João Baroni, o baterista dos Paralamas, quando compartilhou o programa em suas redes sociais. Aliás, valeu, João! O João disse que o acidente de carro dele foi no Rio Grande do Sul e não em Santa Catarina. E aqui, além das minhas desculpas aos ouvintes e ao João, eu queria dizer que na pesquisa do episódio eu fiz questão de usar a cobertura da imprensa da época, achando que seria mais a prova de erros. E foi dali que eu tirei a informação, né? Quá, a prova de erros, né? A gente se esforça, mas a vida não é fácil, meus amigos. O João aproveitou também para esclarecer que, apesar da fratura na perna esquerda e do gesso, a banda ensaiava daquele jeito mesmo e foi assim que nasceram as várias parcerias que entraram no álbum. Dito isso, vamos às mensagens de vocês, ouvintes. Fernando Duarte escreveu para dizer que este foi um episódio espetacular, talvez com o melhor texto até agora. E ainda resgatou o espetacular Nove Luas, que é o Sgt. Pepper dos Paralamas. Olha só, já o Pedro Cunha tem outro favorito. Ele diz assim, sem dúvida, Selvagem é o disco mais importante dos Paralamas. Mas eu fico esperando um episódio sobre Severino, que é o mais diferente e disruptivo dos discos deles. E disparado o melhor, na única opinião que importa, que é a minha. Obrigado, Fernando. Obrigado, Pedro. Cara, eu sou muito fã desses ouvintes que têm opiniões totalmente absolutas, né? Mas ainda assim sabem sentar e conversar com leveza e com bom humor. Ah, como seria bom se o Brasil inteiro fosse assim, né? Enfim. A Patrícia Ramos, a Tita, disse assim, excelente episódio e Selvagem está no meu top 10 de discos lançados em 1986. O André Leite Serafim também escreveu para falar do ano de 1986. Ele disse que, assim como 1972, 86 também foi um ano incrível. Além do Selvagem, tivemos Cabeça Dinossauro, Vivendo e Não Aprendendo, do Ira, Correndo o Risco, do Camisa de Vênus, Os Primeiros dos Engenheiros e do Capital Inicial, entre outros. E parabéns por mais um programa top! O Marcos Olival enviou um comentário curioso. Olha só, ele diz assim, episódio muito bom, só me incomodei no final quando você omitiu o nome de Aldir Blanc na referência a De Frente pro Crime. João fez a música e Aldir Blanc fez a letra. É, bom, eu expliquei ali nas próprias redes sociais para o Marcos que naquele momento, naquele texto, eu precisava, no texto, reforçar o intérprete da música, porque João Bosco é um nome mais claramente associado ao MPB do que o Aldir Blanc, justamente porque o Aldir era um cara de bastidores, né? Eu expliquei isso para ele, mas você acha que convenceu? Não! Aí ele respondeu assim, ignorar o nome do Aldir neste momento, eu acho que foi omissão. Bom, enfim, aí eu pensei em trazer esta pequena troca de mensagens, então, para honrar o nome do grande e saudoso letrista Aldir Blanc, autor, junto com João Bosco, da música De Frente pro Crime. Para terminar, uma mensagem ótima do Paulo Henrique Leitão Lopes Júnior, contando que Melô do Marinheiro era uma de suas músicas favoritas quando ele era criança. Abre aspas. Com o passar do tempo, ganhou cada vez mais espaço esse caldeirão que bebeu do samba, do reggae, das guitarradas e misturando tudo com o rock que estava em evidência. Esse disco, Selvagem, tem na sua genética o Brasil profundo e moderno ao mesmo tempo. Que sorte nós temos, apesar de tudo, por existir um Paralamas do sucesso que gerou um Selvagem tão impactante até hoje. Bom, o Paulo, então, ele aproveitou a mensagem para compartilhar ali no nosso Clube Discoteca Básica, que é o clube mais bem frequentado do Brasil, você sabe bem, que é uma música chamada Invocado, do guitarrista paraense Marinho Guitar de Ouro. Música do disco Melô da Pirâmide, de 1986. O Paulo notou que a introdução é idêntica à de Alagados, diz Paulo. Tem alguma relação? Ele pergunta. Pô, Paulo, muito obrigado por compartilhar essa maravilha com a gente. Alagados, a música já estava nos shows dos Paralamas desde janeiro de 1986. Então, os fãs de guitarrada que eu consultei se dividem aí entre dois grupos, né? Os que acham que foi uma tremenda coincidência e os que acham que o Marinho Guitarra de Ouro meio que tomou de volta as influências que os Paralamas tomaram ali da lambada paraense. Eu mostrei para o João Baroni a música que você me mandou e ele disse que ele nunca havia ouvido e agradeceu e disse que adorou. Bom, na dúvida eu deixo o ouvinte do Discoteca Básica com esse trechinho de Invocado com Marinho Guitarra de Ouro. We'll be right back. E assim, senhoras e senhores, eu encerro oficialmente mais uma temporada do Discoteca Básica. Agora, vocês não reparem, mas a gente vai baixar as portas por 4 semaninhas para botar a casa em ordem e volta com a 5ª temporada no dia 15 de agosto, beleza? Então aproveitem as férias do meio do ano para conferir os episódios que porventura vocês perderam, também para mergulhar nos álbuns que vocês ainda não mergulharam devidamente. E também, obviamente, assinar o Clube Discoteca Básica e maratonar um monte de conteúdo exclusivo e fechado que a gente tem por lá. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço a redação final e a locução. O Sérgio Jomori cuida da pesquisa e do roteiro junto comigo. A Jéssica Correia faz a edição. Eu e a Mariana Mafra fazemos a produção. Até 15 de agosto, se Deus quiser. Valeu!
Tudo certo.
Parasol.